Estamos apresentando Salão Verde.
Muito se fala da importância de o Brasil sediar a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. Mas muita gente nem sabe que já no ano que vem o país será palco de um outro grandioso evento, a Rio Mais 20, marcada para junho de 2012.
É isso mesmo, Ana. Trata-se da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que vai celebrar os 20 anos da Eco 92. Líderes de todo o planeta virão ao Brasil discutir temas como economia verde, eliminação da pobreza e uso racional dos recursos naturais.
Em meio aos preparativos para este grande evento, acaba de ser formada uma subcomissão na Câmara dos Deputados para acompanhar tanto a organização quanto os debates envolvendo a Rio Mais 20, como você confere agora na matéria do Zeca.
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara terá um colegiado específico para acompanhar as atividades relativas a Rio Mais 20. A Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável está marcada para junho de 2012, no Rio de Janeiro. Ela vai acontecer, portanto, 20 anos após a Conferência Rio 92, que ajudou a impulsionar o discurso do desenvolvimento social e econômico em bases ambientalmente sustentáveis. O pedido de criação da subcomissão especial para Rio Mais 20 partiu do deputado Alfredo Sirkis, do PV Fluminense, que destaca alguns dos avanços esperados durante a Conferência Mundial.
É extremamente importante que a Câmara de Deputados acompanhe de perto essa conferência internacional, que terá uma importância muito grande. Por exemplo, se espera que o acordo final para o impasse criado em torno da questão do clima seja alcançado na Rio Mais 20, que uma série de outras convenções importantes criadas na Rio 92, como a da biodiversidade, por exemplo, haja avanços no sentido da sua implementação, que a própria Agenda 21 possa ser avançar também no sentido da sua implementação. Então, de fato, vai ser uma conferência muito importante em termos planetários.
Segundo Sirkis, a subcomissão também estará atenta às atividades paralelas à convenção, como é o caso da Cúpula dos Povos para o Desenvolvimento Sustentável, que vai reunir ONGs e entidades socioambientais de todo o mundo. Coordenador editorial do portal Ecodebate, Henrique Cortes, afirma que o agravamento dos problemas ambientais mostra que os erros cometidos após a Rio 92 não poderão ser repetidos agora.
Em 92, quando foi feita a Carta da Terra, foram assumidos vários compromissos por todos os países e diria que 90% dos compromissos não foram cumpridos. Ao longo desse tempo, os processos de crise, como escassez hídrica, mudanças climáticas, aquecimento global, aquecimento dos oceanos, extinção, perda de biodiversidade, inúmeros fatores se agravaram muito. Então, agora na Rio Mais 20, com certeza, esse é um balanço que vai ser feito.
Além do balanço, Cortes também aguarda a formulação de uma agenda para o futuro baseada em um modelo concreto de desenvolvimento socialmente justo e economicamente inclusivo e sustentável.
Eu acho que a grande esperança, não só do movimento ambientalista, mas do planeta como um todo, é que se os países não fizeram lição de casa ao longo desses 20 anos, nos próximos 30 anos, nós não temos opção. Hoje a ciência, já, por exemplo, no caso das mudanças climáticas, já disse que em 2050 nós chegamos a um ponto sem retorno. Então agora é uma hora de se parar para pensar e começar a assumir compromissos que sejam cumpridos e rápido.
A redução das emissões de CO2 e outros gases causadores do efeito estufa é um desses compromissos aguardados pelo movimento ambientalista. De Brasília, José Carlos Oliveira.
O governo brasileiro rebateu oficialmente as críticas feitas pela Organização dos Estados Americanos, OEA, às obras da usina de Belo Monte, no Pará. O teor do documento encaminhado pelo Itamaraty não foi divulgado.
Mas em audiência pública no Senado, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, revelou que o governo informou à OEA que nenhuma mudança precisa ser feita no projeto e que os temas questionados pela organização já foram cumpridos.
Vale a pena a gente relembrar aqui um pouquinho dessa polêmica. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA pediu que o licenciamento da obra não fosse concedido até que o governo consultasse as comunidades indígenas afetadas, divulgando aos índios os estudos de impacto ambiental e adotando medidas concretas para proteger a vida e integridade dessas pessoas. Questões que, segundo as entidades que recorreram à OEA, ainda não ocorreram.
Uma parceria da Organização das Nações Unidas com o setor privado pretende dar uma destinação adequada ao lixo eletrônico. Os detalhes com Mônica Vilela Grilli, da Rádio ONU, em Nova York.
As Nações Unidas anunciaram uma parceria com a Associação de Empresas de Tecnologias de Informação e Comunicação, GESI, para melhorar a gestão do lixo eletrônico. O objetivo é aumentar a capacidade dos países em desenvolvimento de lidar com a questão. Ainda esse ano, a parceria deve organizar uma academia de lixo eletrônico para partilhar conhecimento e pesquisas com políticos, recicladores e outros interessados. Produtos desse tipo contêm uma grande variedade de materiais tóxicos e podem apresentar quase 60 elementos químicos da tabela periódica em sua composição. Quando as pessoas se desfazem dessas mercadorias, sem o devido cuidado, estão colocando em risco o meio ambiente e a saúde humana. Com o crescimento da indústria de tecnologias de informação e comunicação, a quantidade de lixo eletroeletrônico tende a aumentar, até mesmo nos países em desenvolvimento. A meta do GESI é descartar os produtos para que sejam aproveitados da melhor forma possível. O presidente do grupo, Luiz Neves, afirmou que é preciso fortalecer a contribuição de todos os atores na cadeia produtiva e encarar o lixo eletrônico como um recurso valioso. Da Rádio ONU em Nova York, Mônica Vilela Grayley.
Um dos maiores frigoríficos do mundo acaba de se comprometer a não comprar carne vinda de áreas embargadas por desmatamento ilegal ou exploração do trabalho escravo. O acordo entre o grupo JBS Friboi e a Justiça Federal no Acre suspende uma multa de R$57 milhões que a empresa teria que pagar por ter comercializado cerca de 10 mil cabeças de boi de origem irregular, junto com outros 13 frigoríficos. O acordo tem validade nacional.
Dica da semana.
Muita gente já começou esta semana com mais uma tarefa anotada na agenda: comprar um presente especial. Afinal, no próximo domingo se comemora o Dia das Mães.
Pois é, Ana, mas nesses tempos em que tanto se fala em sustentabilidade, que tal pensar em algo diferente, com menos impactos sobre o meio ambiente? Para ajudar os nossos ouvintes nessa tarefa, que pode parecer difícil, mas não é, pedimos dicas para o coordenador de comunicação do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente, Stanislau Freitas.
A primeira dica que eu daria é a pessoa planejar a sua compra, procurar um produto que a mãe realmente vá usar e que ela possa usar até o final da vida útil desse produto, para não descartar muito cedo, e que lá ao final que ele possa ser reciclado, né? Presentes mais representativos, menos o produto em si, de repente uma outra lembrança, flores, ou uma coisa que ele mesmo pode fazer em casa, o filho pode fazer em casa, uma lembrança para a mãe, um mimo, uma homenagem, uma música, alguma coisa que seja imaterial também seria uma boa dica, porque você impacta menos o ambiente dando um presente, uma lembrança, um carinho, que você não precisa comprar, nem precisou ser produzido. Essa também é uma outra boa dica.
E se você preferir preparar um belo almoço para sua mãe e quiser reduzir os impactos ambientais da comemoração, Stanislau Freitas também tem boas sugestões.
Na festa, no almoço com a mãe no dia, dá preferência a produtos que sejam reutilizados depois. A mesa, por exemplo, copos, talheres, pratos, dá preferência aos que possam ser lavados e reutilizados. Evitar, por exemplo, os descartáveis. O impacto na natureza deles é maior e depois também o acúmulo de lixo após as festas usando esse tipo de material também é maior.
Vale também ficar de olho na responsabilidade social e ambiental dos fornecedores dos produtos a serem usados nas comemorações. Pouco a pouco, os fabricantes brasileiros começam a aderir às certificações e exibir nas embalagens selos que ajudam nessa escolha, como a identificação dos produtos orgânicos.
E para quem ainda acha que é coisa de eco chato falar em sustentabilidade durante comemorações e datas especiais, como o Dia das Mães, vale reforçar aqui uma explicação dada para a gente pelo coordenador de comunicação do Instituto Acatu. Como disse Stanislau Freitas, não se trata de parar de consumir, mas sim de consumir de forma diferente, estando mais atento à real necessidade daquele produto e procurando pensar em toda a cadeia produtiva, incluindo aí o descarte.
E então, com essa dica que vale não só para os preparativos para o Dia das Mães, mas para cada ida ao supermercado, a gente encerra o programa de hoje, que foi editado por Ana Raquel Macedo, Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina, Cristiane Baker e Lena Araújo, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, Salão Verde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.